Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 72. Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho de 2016. A gente vai ao vivo, a cores e diariamente até o final da Eurocopa. Hoje falando muito de Euro, falando muito de Copa América, falando muito de Brasileirão. Eu sou o Paulo Júnior, você é Leandro Yamin, de volta depois de um intenso outono. Tudo bem?
Paulo Júnior, foram 10 dias longe deste microfone, longe de sua convivência, e bastou um dia, uma tarde aqui juntos para a gente já alinhar algumas de nossas críticas ao futebol, principalmente do praticado nessa Eurocopa, né? Falaremos um pouco mais disso ao longo do programa.
Eu não quero entrar em assuntos do teu time, mas você sabia que desde que existe a Central 3, o Palmeiras nunca tinha ficado em primeiro? É sua primeira segunda-feira líder nesse emprego, viu?
Que coisa, sabe lá o que aconteceu? Boa, né? Gostei.
Felipe Lobo, tudo bem?
Tudo bem, Paulo?
Você sabia que a gente brinca de efeméride, né? Aí hoje é o aniversário do gol do Panenka.
É verdade.
E o atacante da Venezuela foi dar uma cavadinha, né?
Que tá vindo pro Brasil, né? Aliás, jogadores de times brasileiros batendo pênalti na Copa América... Tá dando bem ruim, né? Como diria o outro.
É o menino que tá vindo pro São Paulo.
Cueva mandou um field goal, né? Em homenagem aos estádios de futebol americano, onde estão sendo disputados os jogos da Copa América. Mandou um field goal lá. E aliás, foi um field goal ruim ainda.
E eu que sou um chato clássico, né, Felipe Lobo? Eu li tweets depois da derrota da Venezuela de gente, colega, jornalista, dizendo assim... Pô, o Cueva chorou bastante. Acho que ele já tem o espírito que o São Paulo precisa, né? Que ele sentiu a derrota.
Ah, vamos ver, né?
Sentir derrota, é.
Assim, nosso mundo tá tão louco, Felipe Lobo, que ontem teve aquele jogo espetacular da NBA, uma coisa de uma loucura sem tamanho, um negócio alucinante pra quem gosta ou pra quem não gosta tanto de basquete. E a gente fica comentando que, pô, que legal o Green, né? Reconheceu a vitória dos Cavs.
Rapaz, mas tem tanta coisa pra destacar,
A gente gosta, né, do cara educado, do cara que dá um abraço. Que legal, né, perder e dar um abraço, né?
Ah, eu gostei mais do momento que o LeBron James deu um tocaço, não aquele, o toco da vitória, o toco no Curry ainda, que foi uma constante nessa série, né?
Foi sinistro.
Vamos transformar o programa em basquete agora.
Vamos.
O toco no Curry, que já foi, sei lá, o quinto dele nessa série, só no Curry... E esse último, no jogo 7, ele deu uma encarada monstra no Curry, né?
Sinistro.
Até fizeram um videozinho, a CBS americana colocou um videozinho bem engraçado, que era o jogo do Mario. Aí coloca, regular season start. Aí aparece lá o Curry detonando todo mundo, ele é o Mario destruindo. Chega no playoffs start, aí é o LeBron James é o Bowser. E o Bowser solta uma labareda de fogo e mata o... eu acho que é uma... Né,
uma boa.
Uma boa.
O jogo acabou meia-noite e pouco no horário de Brasília, agora são 8h05.
Assim como o programa aqui da podcast começa 8h00.
Pois é, né? E agora são 8h05. O LeBron ainda é o grande cara desse mundo, né?
Ah, pelo amor
ainda
de Deus,
é, né?
Que homem, né?
Estamos com ele. Vamos falar de Copa América, de Eurocopa, de seleção brasileira. Começar, Felipe Lobo, pela entrevista coletiva de Tite. Na loucura do nosso futebol, né? Que a Copa América boicota o brasileiro, e a seleção sub-20 boicota o brasileiro sub-20, e a Libertadores boicota o Paulistão, e o Paulistão boicota a pré-temporada, barará. Quem anunciou o técnico da seleção foi o presidente do Corinthians, semana passada. Tite, inclusive, ficou incomodado ontem, na homenagem que recebeu em Itaquera, numa pergunta do André Hernan, do Sport TV, que perguntou pra ele sobre a seleção brasileira, e o Tite falou, não seja indelicado. Eu fiquei pensando, pô, indelicado? O cara tá indo pra seleção. O repórter vai lá e pergunta, e a seleção? Não seja indelicado. Aí eu falo, passou. Aí hoje teve a coletiva, oficialmente, já que agora sentou na cadeira, o Tite é o novo técnico da seleção, Edu Gaspar segue como...
Tá laranja o Edu Gaspar, você reparou?
Ele tá
laranja.
É muito sol, né? É muita praia. Edu Gaspar segue lá também. E o Tite teve que responder um pouquinho sobre o time, um bastantinho sobre política. Afinal, não é todo dia que você vai pro emprego, né, Felipe Lobo? Em que você, meses antes, assinou pedindo a cabeça do teu futuro chefe.
Pois é.
É uma situação, no mínimo, curiosa. Qual que é a sua primeira impressão da forma com que o Tite vai ter que lidar com essa... com esse grande orgulho, esse grande prazer? Não dá para negar que um futebolista ser convocado para a seleção brasileira, pelo menos na minha visão, ainda extrapola algumas questões políticas e pessoais. Mas ele vai ter que responder muito, né?
Vai.
Ele tá se aliando a gente... Se aliando não, mas ele tá trabalhando com gente muito mal vista, né? Para quem curte futebol.
Acho que a gente, antes de falar direto do Tite, eu gostaria de fazer a ressalva da coletiva. A gente, nós como jornalistas, todos nós aqui, gostamos muito de criticar o comportamento, às vezes, leniente dos colegas que cobrem seleção, principalmente, né? Que cobrem clubes, cobrem tudo, mas a gente sabe que tem jornalista mais combativo e tem aquele que gosta de fazer perguntas, né, com amaciante, né?
Com abraços.
Com abraços, porque ganha o microfone sempre. E essa coletiva, eu fiquei muito feliz de ver perguntas que eu gostaria de fazer estando lá, sendo feitas. Porque eu vi gente reclamando, mas ninguém vai falar de tática do 4-1-4-1. E assim, para essas pessoas eu diria, não é o momento. O momento é de questionar a escolha. Ele foi apresentado como técnico... E a primeira pergunta, eu até esqueci o nome do repórter, eu ia anotar.
O Paraná te abraça.
Não,
não foi?
Não, o primeiro que fez a pergunta foi o repórter do Sport TV, que eu esqueci o nome, que tá fazendo a cobertura desde o começo. E a primeira pergunta ele falou: você assinou em dezembro um manifesto pela renúncia do presidente Marco Paulo Del Neri e agora o cumprimenta e aceita o cargo diretamente subordinado a ele. O que que mudou? E eu achei incrível a primeira pergunta já ser isso. Aí teve uma segunda pergunta, e a terceira pergunta foi isso de novo, porque ele deu uma... aquela titibilidade, né? Deu uma ensaboada. Assim, eu achei interessante que os repórteres, três repórteres, o terceiro foi o Rodrigo Matos, do UOL, né? Que fez de novo essa pergunta e falou, eu acho que não ficou claro, Tite. E pediu de novo explicações, porque eu acho que ele deve essa explicação. Então, já entrando no que o Tite falou... eu entendo a justificativa que ele deu, de falar, a minha contribuição eu posso dar no futebol. Eu não acho que a gente tem que exigir que o Tite dê um sinal renegando a seleção em nome de um ideal, porque se a gente for trabalhar dessa forma, por exemplo, ele renegaria a seleção por problemas extra-campo e trabalharia no Corinthians. Quer dizer, que clube brasileiro tem dirigentes absolutamente incontestáveis nesse
sentido. E a seleção tem jogo marcado, aí recusa o Tite, recusa o Cuca, recusa... Vai chegar em quem? No Zagallo, no
então,
Parreira?
Então, assim, nesse aspecto, eu acho que se a gente, por exemplo... Então, nenhum treinador deveria ter aceitado trabalhar com o Carlos Miguel Aydar, que estava na cara, que tinha mutretas mil embaixo do pano. Ou ele vai trabalhar com o André Sanches, que é um dirigente contestável também, que diz que não manda nada, mas enfim... Enfim, todos os dirigentes de clubes brasileiros, ou Paulo Nobre, algum técnico deveria se recusar a trabalhar com Paulo Nobre, porque o Paulo Nobre faz uma política elitista no seu estádio, que poderia... Enfim, são mil questões aí que são envolvidas. Eu acho que é um pouco demais cobrar que ele negasse a seleção por questões éticas. Mas eu acho que ele tinha que dar explicações. Quando você aceita, você tem que dar explicações, e eu acho... Ele foi pelo caminho que eu imaginei que ele fosse. O que eu posso fazer é o meu trabalho. E ele não renegou o que ele falou. Ou seja, ele não adotou o que os outros técnicos anteriores fizeram. Filipão, Parreira, Dunga, todos esses abraçaram a CBF. Defenderam, para usar um meme da internet, né? Eu amo a CBF e vou defendê-la. Ele não fez isso, ele não negou o que assinou lá, pediu transparência, pediu mudanças, disse que as mudanças do futebol brasileiro precisam ser feitas, mas falou só da área que ele condiz. E ele falou que pediu autonomia para os caras que estão assumindo, então ele, o Edu Gaspar, enfim, as pessoas que estão entrando nesse momento têm autonomia. É, eu achei uma resposta ok. É, não acho que é... Eu entendo achar uma incoerência, porque em parte é mesmo você pedir a renúncia de um presidente depois de trabalhar para ele. Ainda mais, né, eu acho que o Marco Polo Del Nero capitalizou em cima, né? É, deu um beijinho no Tite, né? Na frente das câmeras. É, mas, assim, é, eu entendi... E eu achei alguns pontos bem interessantes dele. A relação com a imprensa, ele parece ter tomado bastante cuidado para se diferenciar muito do Dunga, né? Nesse trato, é, chamou o repórter pelos nomes, pedia, se ele não lembrava, ele falava, você é da onde mesmo? Eu acho que ele tentou trabalhar outra forma disso, que de uma certa forma é interessante. E eu achei outro ponto para falar de futebol, a referência. Ele falou, os times que me encantaram. Tudo bem que isso é óbvio, mas a gente tinha um treinador que não falava isso, era o contrário. Ele falou de 70 e de 82, que é uma primeira diferença do Dunga, né? O Dunga era a negação de 82 e a exaltação de 94 pelos motivos errados. 94 tem muito a ser exaltado, mas não pelos motivos que o Dunga o fazia, né? Não, então achei interessante desse ponto de vista. Ele falou bastante do Neymar, falou de vários aspectos aí que achei interessantes.
E acho que ele, quando ele diz que não vai ter interferência na convocação e que ele quer participar da escolha dos amistosos, pode ser um sinal, pode ser que não consiga também, pode ser que tá só falando agora, mas acho que é um sinal de que dá, sim, para você conseguir pequenas mudanças via campo. Já tá provado que dirigente canalha vai ser canalha com time ruim, com time bom. A gente falou disso aqui quando o Dunga caiu, né? Com o Felipão era um canalha, 7-1, caindo pro Peru eram canalhas, enfim. Acho que já tá provado que... sabe aquele papo? Ah, é bom às vezes o time ser rebaixado pra dar uma limpada.
É uma bobagem.
Não é bom. Então assim...
Nunca é bom ser rebaixado, tomar 7-1... Perder do Peru, tomar vexames históricos, não é bom. Não limpa a alma, não faz nada.
Acho que um pouquinho de otimismo é talvez pensar que se você tiver uma seleção digna, com 22 caras, a fim de jogar bola, com um técnico a fim de montar um time legal, você pode começar alguma mudança de mentalidade via campo. É difícil? É muito difícil. Mas ter time ruim também não vai mudar nada.
E a coletiva... resultou também duas informações que eu acho que, se colocadas na prática do jeito que eu estou imaginando, são dois golaços. Uma é o fato do Micali treinar o time olímpico, o time da Olimpíada, acho que nada mais justo, correto.
Já estava definido.
Né? Já era uma coisa definida e o Tite foi bem enfático ao dar respaldo a essa decisão. Eu acho que isso é generoso da parte dele e acho que é o certo, o natural a se fazer, que a CBF conseguiu de um jeito... torto fazer o que era o correto.
Até porque a pré-lista já foi semana passada, então nem daria para o Tite convocar para
a
Olimpíada.
Exato. E a outra, na questão do capitão. Ele deu a entender que não vai ter um Thiago Silva nessa seleção, né? Que a faixa pode ser uma coisa transitória, não deixou claro que o Neymar ou qualquer outro jogador vai ser o capitão do time. Isso vai ser importante... A gente vê na prática, porque a seleção brasileira precisa se livrar dessa coisa de culto à personalidade, como foi com o Davi Luiz, como tem sido com o Neymar, e separar o que é a dependência, e põe aspas nessa dependência, técnica pelo futebol que joga, com a dependência da personalidade. E o Neymar não tem idade nem perfil para ser esse cara na Rússia, e a gente precisa de um elenco mais coeso. Como foi o último time vencedor do Brasil? O lateral direito, o lateral esquerdo, o zagueiro central, o meia, o centroavante, eram todos igualmente capitães, embora Fábio só tivesse no braço do Cafu.
E o Filipão falou isso várias vezes, né, que ele tinha vários capitães por motivos diferentes, né? O Cafu era o capitão, digamos, formal, né, usava a braçadeira, mas ele sempre cita que os outros líderes do elenco eram Roberto Carlos, era o Rivaldo, o Ronaldo e acho que o Lúcio, né? Roque Júnior. ele fala sempre desses outros jogadores que tinham funções de liderança sem exercer com a faixa de, com a faixa de capitão. É algo que é importante.
Pra,
né,
não virar a casa da mãe Joana, o tipo, um querendo chorar mais que o outro porque dá uma imagem legal, né? Pra não ter briga do Júlio César contra o Thiago Silva por holofotes, por exemplo, né? É, esse tipo de coisa, todo mundo ali querendo ser o mais o mais visível possível, quando na verdade esses jogadores precisam ter um pouquinho mais de responsabilidade antes de, o time de 2002, por exemplo, que a gente acabou de usar como parâmetro, era um time cheio de jogador engraçado, jogador desses que hoje aparece no resenha da televisão ESPN e contam da carreira com humor, que eram pessoas realmente que gostavam da noite, que gostavam da cerveja e que não eram esses profissionais de almanac. Mas eram jogadores que na hora de você pegar uma Turquia numa semifinal de Copa do Mundo, jogavam um jogo sério, a Vera contra a Bélgica, na oitava final jogava sério a Vera, e esse time do Brasil já está 2 anos aí, já foram 2 Copas Américas, já foi quase metade das eliminatórias, e o time não consegue jogar a Vera. O time, e isso passa pelos exemplos, pelas lideranças, de Dani Alves a Neymar, de Davi Luiz a qualquer outro jogador que você citar por aí.
E dá um certo alívio esperar a convocação do Tite, posso estar sendo otimista, inocente, esperar uma convocação sem vícios, né? Porque, enfim, ninguém mais vai perguntar se o Ronaldinho Gaúcho vai, se o Kaká vai, se o Ronaldo Gordo vai, ou vai esperar se recuperar. É, não tem família escolar, não tem o exército do Dunga, né? Que não vai ter um Kleberson na Copa de 2010, porque é um jogador de confiança do Dunga. É, então eu fico curioso para ver essa convocação sem vícios, né? Porque o Gabriel Jesus não tinha visto, o Marcelo pediu licença, o Thiago Silva chorou. Você pega os jogadores do Brasil, todo mundo tem um asterisco lá, né? Todo mundo parece que tem uma continha para pagar com alguém. E eu espero que o Tite tenha a tranquilidade de pegar, sentar na cadeira e falar: pô, quem são os melhores 22 caras que eu acho que são mesmo? E chamar os 22 melhores, sem a gente ficar no tempo que a seleção brasileira perdeu pensando nisso, né? Em como lidar com estrela, em como lidar com comprometimento, essas coisas que no fim das contas impactam muito na característica técnica do time, né?
E tem um aspecto que tem tudo a ver com isso que você falou, que quando perguntado sobre Thiago Silva e Marcelo, justamente, né, dois jogadores que foram deixados de lado pelo Dunga, ele falou, ele não garantiu convocação de ninguém, nem quis falar sobre nomes, mas ele falou, é borracha no que passou, daqui pra frente é outra coisa.
Ainda bem, tomara.
O que é um excelente sinal. Assim, se você não quiser convocar alguém, que não seja porque, é porque ele não quis. Essas coisinhas aí de, mas ele é mais comprometido.
Uma conversa num hotel em Cochabamba, que ele chegou 5 minutos atrasado. A seleção é cheia dessas coisinhas, né?
Então, é muita historinha pra boi dormir, né? Então vamos ver, claro que o Tite tem os seus momentos que ele não tolerou indisciplina, mas são casos, digamos, mais difíceis mesmo de aceitar, que o caso de Jorge Henrique, por exemplo, no Corinthians, que existia um combinado e houve todo um desentendimento e tal, e os próprios jogadores não gostaram da atitude do Jorge Henrique. Então o Tite preferiu, em prol do grupo, né? É uma história ali, você pode contestar a decisão, talvez, mas ele tentou ali fazer a manutenção no que pôde. E achei importante esse aspecto. Tem que limpar, daqui pra frente é outra coisa e vamos ver o que vai ser. Ele falou sobre o pessoal que ficou muito ávido por questões táticas, né? Não sei porque as pessoas querem tanto saber sobre tática no primeiro... convocação, a primeira entrevista dele, né? Mas ele falou que vai se adaptar, tem que ver, e ele falou sobre geração, né? Muita gente fala de a geração brasileira, não temos mais craques e tal. Acho um pouco bobo isso, assim, porque eu já falei, já várias vezes a gente caiu nesse discurso em vários momentos da história do Brasil, e ele falou que tem ótimos jogadores, e eu acho que tem mesmo, claro. Porque se a gente for falar de craques... Porque uma coisa é as pessoas avaliarem o Brasil de hoje comparando com o Brasil de 70, de 82. Outra coisa é analisar o Brasil de hoje contra a Alemanha de hoje, a Espanha de hoje, a França de hoje. Porque às vezes as pessoas falam, a gente só tem o Neymar de craque. Tudo bem, e a Alemanha tem quem de craque desse tamanho do Neymar? A Espanha tem quem de craque do tamanho desse Neymar? A França tem quem de craque? Porque parece que todo mundo tem um monte de craque e a gente não tem.
É.
Então tem que ter um pouco de calma aí.
Enfim, tudo pra trazer novos ares, né? Claro que a gente tem que esperar isso com muita cautela, afinal estamos falando de CBF, mas esperamos aí o trabalho do Micalli e a primeira convocação do Tite, que já estreia numa bucha, né? Pegando o Equador fora de casa. Falar de Eurocopa, começando pelo grupo que foi definido hoje, eu falei pro Felipe Lobo, viu, Leandro?
Ah, meu Deus.
Pra quem tem toque, essa tabela da Eurocopa é difícil, viu? Porque tem dia que é um grupo só, tem dia que é dois, teve dia que não teve jogo de manhã. Assim, eu não sei qual que é a dificuldade de fazer a tabela certinha,
O primeiro de um grupo joga contra outro grupo e o segundo cruza com outro grupo.
E quando joga de manhã o grupo D e à tarde o C?
Isso é horrível.
Absurdo. Mas enfim, hoje foi dia de um grupo só e a definição do grupo... Teve País de Gales, quem diria, com 6 pontos, líder do grupo, passando no primeiro lugar. Inglaterra, que só empatou, parou com 5, não perdeu, mas também não convenceu. 5 pontos para o time inglês. Eslováquia com 4 no terceiro lugar. Depende de resultados aí, mas tem boas chances de classificar com 4 pontos. 4 dos 6 terceiros avançam. E a Rússia... Talvez a grande decepção, Felipe Lobo, concorda? Jogou muito pouco a Rússia para um grupo que era completamente acessível, né?
A Rússia, sem dúvida, é o time que tem mais coisas a pensar aí, né? Porque vai sediar uma Copa do Mundo daqui 2 anos, em 2018. Existia uma expectativa de uma renovação grande no time da Rússia e trazer alguns... Tudo bem que esse time que veio para a Eurocopa, né, que foi para a Eurocopa, está desfalcado de alguns jogadores. Por exemplo, o Dzagoev, que era o principal articulador do time, foi cortado, lesionado, enfim. Kirzakov não foi, mas o Kirzakov talvez não chegue na Copa. E a Rússia foi um dos piores times que eu vi nessa Eurocopa. E olha que tem bons concorrentes a piores times.
A briga é boa.
Mas a Rússia foi muito mal, jogou um futebol muito ruim. E hoje pegou um time de Gales, que é um time razoável, com um cara muito acima da média, mas é um time razoável, e foi absolutamente engolida. Gales podia ter feito um 5-0, não fez porque, né, fez 2-0 muito facilmente, então dominou o jogo, perdeu muitos gols, até de forma displicente, eu achei, no primeiro tempo. Fez o Bale queria fazer o seu gol, fez o gol no segundo tempo, fez 3-0 ali. E até surpreendeu porque Gales acabou com o primeiro lugar do grupo, né? Porque no outro jogo, a Inglaterra mostrou um futebolzinho bem mais ou menos. E o Roy Hodgson jogou com time misto, aquela coisa, né? E o jogo foi muito, muito mambembe também, viu?
E assim, quando você...
No campeonato de 24, passam 16, os melhores terceiros estão dentro com 4 pontos. A Eslováquia estava satisfeita, a Inglaterra com o time misto.
Muito jogo que acaba não valendo tanta coisa, né? Infelizmente. Eu queria dizer que, assim, você pode poupar o time, fazer uma primeira fase mais ou menos, mas agora tem que entrar voando no mata-mata também, né? Porque, assim, teve a vitória no final, né, contra a Gales, mas suou muito pouco, né? Falar a verdade, a gente vai falar da França daqui a pouco, as grandes camisas suando muito pouco nessa primeira fase, né? E espero que eles estejam conversando agora para falar que no mata-mata a coisa precisa ser um pouco mais quente,
e
né?
E sobre a Rússia, só lembrar que é uma sequência, né? Tá começando a ter um padrão. Capelo, 2014, aqui no Brasil, a seleção da Rússia não mostrou nada também.
Nada.
Nada. Então...
Aliás, o Leonid Slutsky, o técnico russo, se demitiu logo depois do jogo. Ele
honesto, hein?
Não, ele foi. Ele estava num cargo como tampão, né? Ele é o técnico do CSKA Moscou. Ele não queria sair do CSKA Moscou e foi convidado a ser o técnico da Rússia e do CSKA ao mesmo tempo, né? Então, nesses últimos meses, ele foi técnico dos dois, né?
Você consegue fazer isso no Football Manager?
Eu consigo.
Legal.
Mas, aliás, o Futebol Manager permite tudo, né? Então já fui técnico do Londrina na Série B e da Eslovênia ao mesmo tempo.
Coisa bem factível.
Mas é difícil jogar com a Eslovênia. Mas então,
o Londrina é fácil.
É, com Londrina você conhece o Brasil, né? Na Eslovênia conhece, é mais difícil.
Como os você talentos vai ali do Paraná.
Como é que você vai convocar a Eslovênia? É tarefa dura, né?
No Elifoot eu diria F11, né? Selecionar melhores. Resolvia qualquer problema. País de Gales 6, Inglaterra 5, Eslováquia 4, Rússia 1.
Ah, Inglaterra pode ter um caminho difícil aí nas quartas, né? Pode pegar a França nas quartas, né? É, País de Gales vai pegar um terceiro colocado. Tende a ser República Tcheca, se a República Tcheca passar como terceiro. É, deve ser a República Tcheca, mas vai variar, porque tem muitos jogos ainda, né?
A República Tcheca pode tropeçar contra a Turquia.
É, a própria Turquia ser a terceira.
Não, aí a Turquia teria que ganhar por uma larga vantagem, mas um empate entre os dois times pode colocar a Albânia na segunda fase.
Pode colocar a Albânia
nessa posição.
Três pontos pode começar a ser muito. É, e eu gostei do time da Eslováquia, viu? Não acho que... pela estreia, achei até que a Eslováquia mostrou coisas legais. Esse grupo, se a Inglaterra decepciona, acho que Eslováquia e País de Gales até que fizeram bons jogos.
Fizeram.
Para suas limitações, né?
Não, fizeram. Eu tô bem satisfeito com Gales. Eu acho que Gales fez uma primeira fase bem correta. Fez um jogo complicado contra a Inglaterra e ganhou os outros dois, né?
Pô, podia ter 7 pontos, podia, né? E a Inglaterra, 3, por exemplo.
Podia ter 7 pontos e... Eu acho que Gales tem condições de avançar ainda mais, assim. Chega nas oitavas de final como primeiro, dá uma boa chance dela passar para as quartas, já que ela vai pegar um terceiro colocado.
Que não tem muita chance de ser algum bicho papão.
Não,
aí
dificilmente deve ser um time forte, né? A gente estava falando de República Tcheca, que hoje é um time que não faz frente para Gales. Acho que em uma condição normal, claro, você tem um monte de jogador matreiro na República Tcheca. A gente viu no jogo contra a Croácia, né?
Gostei do matreiro, hein?
É, porque a Croácia deu um banho na República Tcheca, jogou muito mais na segunda rodada e arrancou um empatezinho maroto no fim, né?
Jogo esquisitíssimo
porque a Croácia foi dominou. Muito melhor, né? Então, o que não dá pra descartar é isso, é um mata-mata, de repente acontece isso, mas... Gales tem condições de ir pra frente aí, chegar numas quartas de final, e aí começa a complicar. Agora, a Inglaterra, assim como a França, né, deixa um pouquinho uma sensação de que o time não fez o que deveria ter feito, né, não fez o seu papel, digamos, o seu papel de favorito. A Inglaterra não favorita ao título, mas favorita ao grupo, né, a vencer o grupo e a chegar com boas condições na segunda fase. E a França como favorita ao título, acho que ficaram devendo um pouco de futebol, assim. A França foi a melhor das favoritas até aqui, mas ainda nesse domingo empatou 0-0 com a Suíça, né? No jogo da rasgação de camisas, né?
Que bizarro.
E a bola, hein?
A bola. Aliás, a Nike deve ter ficado bem feliz, né? Porque o uniforme da França é Nike, não rasgou em nenhum momento. A Suíça veste Puma, né? E 5 camisas rasgaram, né, na Puma, e a bola era Adidas, e a bola ficou despedaçada. Até a fabricante, a Puma, justificou que era uma fábrica X lá que fez os uniformes, e essa fábrica foi determinada lá, que não cumpriu os requisitos.
Provavelmente
e tudo mais.
Pagando ótimos salários nessa fábrica.
Pois é. É uma fábrica, nem é uma fábrica daqueles... no Sudeste Asiático, nada, era uma fábrica lá na Europa mesmo. E outra coisa foi a declaração do Granit Xhaka, que eu acho que vale o registro, que camisa 10 da Suíça, né? Perguntaram pra eles, porque só a dele rasgou duas vezes, né? Ele rasgou, trocou e trocou de novo. E aí perguntaram pra ele, né, disso. E ele falou: olha, eu só espero que a Puma não fabrique camisinhas.
Foi bem.
Muito bem, agora só pra gente. Dois pitaquinhos de quem esteve na gringa, né, Paulo Júnior?
Em loco!
Primeiro que, aparentemente, todo mundo é mais ou menos como é o brasileiro em termos de ser crítico com a própria seleção, sabe? Os franceses estão críticos mesmo com o time, pegando...
Gastou seu francês lá, Yamin?
Não. Até porque não tem nada pra gastar do meu francês, é zero. Mas a maneira como eu tratava no telejornal depois, no debate do dia seguinte, assim, principalmente depois contra a Albânia, que foi o que deu para acompanhar bastante, é tipo, olha, ganhamos, mas é, sinal é, ligado. E a Itália repercute, a gente estava falando agora da tabela aqui, né? É, um paradoxo interessante. Para a Itália talvez seja melhor ser segundo do grupo e enfrentar o primeiro do grupo de Portugal do que ser primeiro do grupo e enfrentar um adversário que é, seria a Croácia. Provavelmente a Croácia, talvez até a Espanha na segunda fase. Então a gente pode ter uma Itália na terceira rodada fazendo um jogo...
Que ela quase não gosta, né? De fazer um jogo meio ganhaca. Assim.
É engraçado essas coisas, Paulo.
O grupo da França foi definido ontem. França 7, Suíça 5, Albânia 3 e a Romênia eliminada 1. No pique, Felipe Lobo, hoje, Rússia e Romênia. O que daria?
Romênia,
gostei. Amanhã, já pra quem tem toque, né, voltando ao normal, dois horários, o das 10 acabou. O das 10 da matina acabou. Uma da tarde, Ucrânia e Polônia, Irlanda do Norte e Alemanha. A Alemanha tem 4, Polônia tem 4, Irlanda do Norte tem 3, a Ucrânia tem 0.
A Ucrânia já eliminada, né?
Já eliminada. E aí, Polônia tem obrigação de vencer a Ucrânia e ir a 7, e a Alemanha passa bem pela Irlanda do Norte, também vai a 7, é mais ou menos por aí?
Deveria ser, né? Mas é o que a gente falou, a Alemanha deve entrar com um ou outro reserva, se não mais do que isso. A Polônia precisa vencer, né? Porque precisa mostrar alguma coisa também, né? A Polônia foi bem contra a Alemanha e tal, mas empatou o jogo. Vamos ver se consegue mostrar um pouquinho mais. O Lewandowski ainda está em branco, né? Não marcou. Aliás, vários dos astros dessa Eurocopa ainda não marcaram, né? Ibrahimovic não marcou, vamos ver nessa terceira rodada. Cristiano Ronaldo teve um pênalti para marcar e não marcou.
Mal,
o Lewandowski não marcou. O Thomas Müller, que é um dos principais jogadores do mundo hoje, né, da Alemanha, não marcou ainda e foi artilheiro da Copa já, né, e é um dos candidatos a ser um dos maiores artilheiros da história das Copas, né, porque já fez muitos gols em Copas desde a sua primeira participação em 2010.
Eu acho que vai ser, mas não vai ter Copa no Qatar, né, então eu não sei o que vai acontecer.
Talvez eu acho
que acaba na Rússia.
Pode ser que em 2022 a Copa seja, sei lá, na Austrália.
Seja meio Mundial de Clubes, assim. No fim do ano, 4 times, mas enfim. Desculpa a interrupção. Não. É que do Qatar não dá.
Não dá, né? Não dá. E aí... É que eu acho que não vai chegar ao Qatar, não vai ter.
Não vai ter no
eu
Qatar.
Eu acho que vão derrubar antes.
Eu também acho.
Mas, então assim, tá, os artilheiros não estão rolando, né? O artilheiro que está fazendo, às vezes, aí é o Bale, né? Dos gols de falta marotos e do gol hoje, que foi um gol de bola rolando, né?
A Vera.
3 gols em 3 jogos, já é o artilheiro da Euro. E, então, os grandes artilheiros não estão marcando. Vamos ver se o Lewandowski desencanta amanhã, precisa marcar e... Até porque... você pode até ficar em primeiro lugar, né? De repente a Alemanha entra com essa preguiça aí de time reserva, sei lá o quê. A Irlanda do Norte tá fazendo a festa, né? Tem a musiquinha mais legal da Euro. Pra quem não viu ainda, né? É baseado na Freed From Desire, da Gala, aquela cantora italiana lá dos anos 90. E até um jogador que nem jogou ainda, né? Então... A música é para um jogador que é o Camisa 9, que não entrou em campo, que é do Wigan. E ele foi artilheiro do time na temporada.
Cara, nem jogou, tem uma música.
É porque a música foi feita por um torcedor do Wigan e a torcida da Irlanda do Norte gostou muito da música e está reproduzindo na Euro, mas ele nem entrou em campo ainda.
Sorte, a Irlanda do Norte. Às 4 da tarde, definição do grupo D, vamos no pique, que ainda tem Copa América. República Tcheca 1. Ponto. Turquia, 0 ponto. Croácia, 4. Espanha, 6. Espanha e Croácia vale o primeiro lugar. E a República Tcheca, ou até a Turquia, por que não, tentando beliscar aí pelo menos uma terceira vaga. Croácia e Espanha chega numa condição que o empate pode ser bom para os dois também. A Croácia não tem muito por que ir para cima loucamente, mas acho que pelo que jogaram nas duas primeiras rodadas, tem tudo pra ser, ou tinha tudo pra ser, talvez o melhor jogo dessa primeira fase, né?
Tem. A Espanha é um time que, a gente já falou, né, pelo estilo de jogo e pelo que tem jogado, ainda que não exerça de forma brilhante isso, é um time que dificilmente vai perder muitos jogos, né?
Pra mim virou favorito, viu?
É um dos times que é mais consistente no seu jeito de jogar. Se a gente fala muito de identidade, né, tal, a Espanha, com todos os problemas que viveu, com a Copa ridícula que fez no Brasil, manteve o seu estilo, tentou aprimorar, né, no que tem de material humano ali, com Nolito, com Morata, e acho que tem boas chances aí de fazer uma Euro bem consistente. Hoje, acho que, pelo futebol apresentado, acho difícil que outros, por exemplo, uma Itália, que jogou muito bem até aqui, acho que teria dificuldades contra a Espanha. Então, acho que a Espanha é um dos times fortes aí desse torneio. Um dos times que mais tem mostrado futebol. E a Croácia também, né? A Croácia, independente do caminho que ela for seguir, como primeira, como segunda, eventualmente até como terceira, eu acho que não vai ser o caso, ela vai ser um adversário muito difícil para quem for jogar contra eles.
Se acontecer o que parece mais provável de acontecer no grupo da Itália, que é os dois primeiros colocados atuais, Itália e Bélgica, vencerem Suécia e Irlanda, esse é um grupo onde o terceiro colocado não terá 3 pontos.
É verdade. Já será um dos piores
terceiros. Já será um dos dois. Então, meio caminho andado para os outros terceiros colocados com 3 pontos. Meio caminho andado, por exemplo, para a Albânia conseguir uma vaga. Ficam faltando os outros grupos. E aí a gente vai fazer um exercício aqui, quase um contorcionismo, para achar para achar motivação nessa leitura do que pode acontecer com os terceiros colocados. Na prática, é isso aí. A Itália vai fazer um jogo mais tranquilo, a Croácia também tá bem na fita,
tá
numa boa, de repente que eu tenho o Modric pendurado, vale a pena, pô?
Já começa...
Enfim, mas eu acho que vale esse exercício do terceiro colocado, é bem interessante de ser feito, e é o que nos resta em algumas partes da tabela aí nessa fase final.
O grupo que vai ser mais difícil isso vai ser o grupo de Portugal, né? Que se esperava que Portugal passasse com facilidade. Portugal, neste momento, é o terceiro colocado, né? O jogo é só na quarta-feira, né? É no último dia. E a gente vai ter Hungria e Portugal, Islândia e Áustria. A gente vai falar mais disso amanhã, mas esse é um grupo que o terceiro colocado é bem definido, né? A gente pode ter um terceiro colocado com pontuação mais alta aí. Então...
Pois é. E o que eu acho legal de Croácia e Espanha é que nesse momento... No futebol, a Eurocopa mostrando isso, de tanta compactação, né, de espaços tão reduzidos, pelo que eu assisti das duas primeiras rodadas, são os dois... Ambas as seleções têm meio-campistas capazes de romper com isso, né? Acho que Modric e Rakitic fizeram dois ótimos jogos, mereciam ter vencido o segundo jogo, aquilo que a gente até falou, né, no pós-jogo, foi um 2-2, que por muito pouco não foi 3-4-0, E o Iniesta na Espanha, né? Talvez
monstro,
é o cara desse campeonato mais capaz de abrir uma defesa, né? É ousado, é agudo, tem a bola por cima, tem a bola embaixo, dá o ritmo, né? Inclusive um vídeo que circulou, que chamaram até de... uma tradução livre seria algo como os batimentos cardíacos de Iniesta, que ele acelera quando quer e ele segura quando quer. Então ele vai lá no zagueiro, é o gol do que ele dá o passe pro Alba, né? E sai o segundo gol dos 3-0, mostra bem a capacidade do Iniesta de jogar nesse futebol apertado e de campo reduzido. Então, boto fé na Espanha, porque acho que tem um meio campo que consegue sair disso. À toa tem 6 pontos.
E em relação ao time de 2012, a gente já falou aqui várias vezes, o time de 2012 era meio tubarão sem dente, né? Ficava mordendo ali, mas não conseguia... definir a jogada, porque faltava ali...
Diego Costa não chegou em grande fase.
Em 2012 não tinha Diego Costa ainda, né?
Na
Eurocopa.
Na Copa.
E aí, enfim, tinha problemas de finalização. Dessa vez, a gente já falou, né? A Espanha, um dos aspectos que tem tornado essa Espanha mais perigosa é justamente ter jogadores ali no ataque que não são tão tic-taca, né? Digamos, é o Morata, que é um atacante mais... que chuta com mais frequência a gol, o Nolito, que é um jogador que também chuta com mais frequência, é mais driblador, né? Não é tanto de passe de lado, então tornou essa Espanha mais perigosa, esses dois jogadores se encaixando como se encaixaram, vamos ver como vai ser amanhã.
E assim, é bicampeão da Euro e não teve medo de mudar, né? Levou o Aduriz, que é um cara de 35 anos.
Até achei que o Aduriz seria titular do Del Bosque.
Não foi no cômodo que seria levar o Fernando Torres e com a galera, que é um cara muito querido e pronto. Então, acho que tá renovando na medida certa a Espanha. Tardiamente, né? Não precisava ter feito aquela Copa horrorosa que fez.
É verdade.
Mas gostei das duas primeiras rodadas. Acho que tem bola para ser tri.
Lembrando que o grande time da Eurocopa 2012, pela bola que jogou até o momento final, era a Alemanha.
Era a Alemanha.
Que foi batido pela Itália num jogo de esforço sobre-humano, aquelas partidas perfeitas que times grandes conseguem fazer.
E que a Itália sempre faz contra a Alemanha.
E a Itália acabou fazendo um excelente jogo e não conseguiu jogar contra a Espanha na final. E a Espanha... Talvez esse posto de Alemanha da vez, de grande time, para a fase final, pode não ser tão bom para a Espanha quanto em teoria é, você ser o melhor time, né?
É engraçado, porque em 2012 era justamente isso, né? A Alemanha vinha muito bem, era o time que jogava o melhor futebol, a Espanha, a gente até já falou aqui várias vezes, era a Espanha mais chata, talvez foi o momento que mais gente atribuiu o futebol da Espanha como um futebol entediante, porque era isso, era um futebol que rodava muito.
E era mesmo, aquele time.
Eu achava um futebol bastante entediante, porque ele, tanto que teve aquela eliminação contra Portugal, né, Portugal foi eliminado pela Espanha nos pênaltis, né, e até tem a cena clássica do Cristiano Ronaldo olhando para o telão e falando injustiça, né.
Porque, é um brincalhão, porque Cris,
até,
né?
Então, até porque naquele jogo o Portugal realmente foi melhor, né? Até criou mais chances do que a Espanha. Então vamos ver se algum time... Até porque agora que o mata-mata começa, vamos ver se a Alemanha, se a França, se esses países... Porque a Itália a gente sempre sabe que tá sempre acordada no mata-mata, né?
Mesmo... A Itália é aquilo que a gente comentou outro dia também, né? Quando perde, não é mais a Itália. Quando ganha, a camisa é pesada. Então, a Itália é muito bom falar da Itália, né? É tão esquecida quanto temida, né? É impressionante. Um jogo muito bom contra a Bélgica e já fez o joguinho mais ou menos na segunda rodada, né? Então, time que não tem vergonha de fazer jogo broxante, não tá nem aí. Falar de Copa América na reta final aqui do programa, amanhã, terça-feira, começam as semifinais. Estados Unidos e Argentina. A gente apostou no Equador, se deu mal, né, Felipe Lobo? Achamos que o Equador tinha bola para bater os anfitriões.
E nos demos mal, mais mal ainda.
Não, já vamos chegar lá.
Né? Já vamos chegar lá.
Mas a gente tá mal de palpite, viu, Leandro Amin? Eu não sei se você acompanhou na gringa. Teve um dia aqui que o Lobo falou que a Hungria era o pior time da Euro.
Era
o que destoava. A Hungria foi lá, pá, 2-0. Foi o de 2. Mas aí a fase tá ruim, a gente apostou no Equador contra os Estados Unidos. Acho, pô, jogou bem com o Brasil, vem crescendo.
Estados Unidos tá mal,
fez uma primeira fase muito meia boca, goleou a Costa Rica, mas fez uma estreia muito ruim. Deu Estados Unidos, a gente já comentou aqui, né, com influência da torcida, um jogo quente, até surpreendentemente bom, né?
Melhor que qualquer jogo da Euro, né?
Provavelmente. Agora, na Argentina, a gente acertou, né? Que passaria bem contra a Venezuela.
Não é um grande mérito também, né?
Que teria o Messi titular influente no jogo. Que dá para falar desse encontro, Estados Unidos e Argentina? Muita gente já dando a Copa América como caminho livre para a Argentina.
A Argentina, evidentemente, é a maior favorita, tem a maior obrigação. Mas eu acho que Estados Unidos vai fazer tudo para complicar. Eu acho que a diferença técnica entre os dois times é grande, é bastante grande até. Estados Unidos já teve momentos bem melhores do que esse. Estados Unidos, que foi às quartas de final de 2002, por exemplo, era um time bem complicado de se enfrentar. Sim. Tanto que a Alemanha, que foi a final, que era uma Alemanha bem meia boca também, cá entre nós.
Normalzinha, né?
Só tinha o Ballack ali destoando, e ele que fez o gol, foi 1-0, né?
E é o Ballack também.
O Ballack era um ótimo jogador, mas não era um craque, né? Não era um Miller, que agora o Miller é bem melhor que o Ballack, né? Assim, embora sejam posições diferentes.
E segundo a teoria de André Mina, vão descobrir que o Miller é brasileiro, né? Ele tem uma malandragem varziana.
E ele joga de um jeito bem várzea, né? Ele joga com a meia riada, umas coisas bem...
Bate na hora de bater, provoca na hora de provocar.
Ele é o atacante que bate no zagueiro, né? Sim. E ele nem é tão forte, né? Ele é meio magrelo, assim.
Pois é.
Mas... E ele é... tem aquela coisa sangue bávaro, né? Então ele termina o jogo do Bayern, ele pega o megafone, vai na torcida, ele é meio...
Gosta de uma farra.
Gosta, gosta. Então, ele é... a gente tem que ver um pouco como vai ser esse jogo entre Estados Unidos e Argentina, porque já estávamos falando hoje como parar o Messi, e os americanos estão falando que não existe uma fórmula e não vão fazer marcação individual, porque hoje o futebol não comporta isso, que eu achei... Não que o futebol não comporta, mas que esse tipo de marcação não é eficiente contra um jogador como o Messi, que ocupa muitos espaços. Que me parece uma análise que faz sentido. Se você botar um cara atrás do Messi o tempo todo, primeiro que esse cara vai morrer, né? Porque o Messi vai dar trabalho pra ele. E nem é que o Messi corre muito, mas é que o Messi é muito inteligente na movimentação, né? E hoje em dia é muito difícil você ter um jogador que sai da sua defesa, né? Pra ficar o tempo todo em um jogador só. Acho que realmente não cabe. Agora, a gente vai ser em Houston o jogo, né? Que não é o cenário onde a torcida americana mais tem, digamos, calor, né? A torcida americana... Os Estados Unidos, quando querem jogar, por exemplo, na CONCACAF contra um adversário difícil, por exemplo, a Costa Rica, costuma jogar em Columbus, porque é um lugar onde a torcida é bastante fanática e que a torcida é muito barulhenta, né? Assim como o Seattle, a gente já falou do Seattle Sounders e tal. Em Houston, eu não tenho essa convicção que a torcida americana vai ser tão presente. Assim, presente vai estar, né? O estádio provavelmente vai estar lotado. Não sei se vai ter o mesmo calor que teve em Seattle, que é um outro comportamento. Mas deve estar lotado e certamente vai ser maioria em relação aos argentinos. Resta saber como o time vai se comportar. Vai tentar fazer a marcação, que já foi um ponto muito forte dos americanos, e hoje também não é tanto. Que hoje acho que o grande jogador, além do Dempsey, né, que é o atacante, é o Michael Bradley no meio campo. Então a gente vai ter que ver quanto que o Bradley vai ter de liberdade, né, para poder fazer criar jogadas, e o quanto que os Estados Unidos conseguem atacar a Argentina. Não tenho... Tecnicamente a Argentina para mim é tão favorita quanto antes. Mas é difícil de prever os Estados Unidos, porque a gente falou, teve atuações medíocres, como foi o primeiro jogo contra a Colômbia, atuações medianas, como foi o resto dos jogos, até o jogo contra o Equador, que foi uma ótima atuação.
Pois é.
Então é difícil de ver. Se for os Estados Unidos do jogo contra o Equador, deve ser um jogo mais difícil.
Pode dar jogo. E legal o encontro do time anfitrião contra a seleção favorita, né? Sempre um ingrediente legal para semifinal. O outro jogo, o jogo que vai fechar a semifinal é Chile e Colômbia. A gente vai ter tempo de falar mais disso amanhã, mas temos que falar do 7-0, né,
nossa
Felipe
Lobo? Senhora.
Que, para mim, mais avassalador que o da Alemanha no Brasil. Porque não é que tinha um espaço no meio da área. Os gols número 3, 4 e 5 da Alemanha contra o Brasil é gol de pelada. Já o Chile não, né? O Chile, meu, até falava pro Leandro, me parece que se chegasse pro Chile e falasse assim, ó, precisa ganhar de 7-0 para classificar, ele ganharia de 7-0, porque, nossa, mas passou o carro, né? Atropelou e marcou pressão por 90 minutos. Se é uma atuação pro mexicano esquecer, criticar o Osório, criticar a moleza dos jogadores de não conseguir reagir, é um jogo pro chileno guardar num quadro, assim, porque pois que é atuação, né?
E não tinha feito uma atuação desse nível, né, nessa Copa América. Era um time que tinha deixado a desejar em vários jogos, mas tem uma característica que o México pecou em relação ao jogo contra o Chile, que é a saída de bola. O México tentou sair jogando ali várias vezes e errou muitos passes, né? Errou passes demais ali perto da entrada da área. Alguns dos gols surgiram de jogadas assim, né, de recuperação de bola do Chile já na intermediária ofensiva, né, o que é uma situação muito difícil para os defensores, e não houve correção disso durante o jogo, né, porque chegou um momento, principalmente quando saiu o terceiro gol, que parecia meio claro que se o México continuasse daquele jeito, não teria muito sucesso, né? Mesmo que fizesse um gol, ia acabar tomando outro. E o time não conseguiu, ficou meio apático, né? Então, me surpreendeu porque o México vinha jogando muito melhor que o Chile, né? Não era pouco melhor, tava jogando bem melhor. Então é um desastre pro Chile, pro México. É, até já tem muita gente no México pedindo a cabeça do Osorio, né, depois do 7-0. Porque, assim, perder é parte do jogo, a gente entende. Mas 7-0, de fato, é um resultado muito, muito difícil de aceitar para um time que não tem essa diferença, né? O Chile e o México não são times... São times bastante equivalentes até, né? Até eu achei que teve gente meio aproveitadora aí, dizendo que se as Américas fossem uma só em termos de classificação para a Copa do Mundo, o México teria dificuldade de se classificar. Eu discordo. Acho que o México se classificaria com a mesma facilidade, porque... É, o México é uma seleção melhor do que algumas seleções sul-americanas e não é num nível muito diferente do Chile, por exemplo. É, então, não acho que... Tomou 7-0, mas foi um episódio aí, né? Então, mas é muito surpreendente, né? Então, um 7-0 numa competição desse nível internacional é sempre uma coisa meio assustadora, né? Então, vamos ver que Chile é esse que vai enfrentar a Colômbia, que não jogou nada também, hein? Vamos ser bem sinceros. A Colômbia...
Muito pouco.
Acho que igual... Assim como o seu uniforme, né? Que tá apagado, né? Tá jogando de branco em vez de jogar de amarelo, que é a sua cor tradicional, pelo menos nos últimos anos. Tem jogado bem, muito menos, né? Contra o Peru foi nos pênaltis, no sufoco e... Não teve nada de muito... de muito convincente para apresentar. Vamos ver como vai ser contra o Chile.
Estados Unidos e Argentina... Chile e Colômbia, as semifinais dessa Copa América, que logo na primeira fase já não teve Brasil e Uruguai, que não deixa de ser uma Copa América atípica, pelo menos em termos de camisa. Mas ainda assim, acho que tem tudo para ter bons jogos aí nas semifinais. Temos ainda alguns minutinhos, dá uma passada pelo Brasileirão. Que tal Cristóvão Borges, Felipe Lobo? Surpreende a escolha? E como que a gente tem que ponderar um cara como o Cristóvão chegar no Corinthians e a gente não ficar só com a impressão ruim que ele deixou nos últimos clubes? Pelo menos, na hora que você vai dar um giro na internet, não tem muito torcedor do Flamengo, do Atlético Paranaense, que bota fé no Cristóvão.
Não.
Mas ele pegou muita terra arrasada aí também, né? Muito trabalhos curtos em clubes, às vezes, muito turbulentos. Agora ele tem uma chance pra sentar e armar o time como ele pensa, né?
A escolha do Corinthians, na verdade, é uma falta de escolha, né? Não tinha grandes opções também. Se a gente pensar que a primeira opção do time, segundo o presidente, era o Silvinho, né? E o Silvinho preferiu terminar o seu curso lá na Itália e terminar a sua formação de treinador antes de assumir qualquer coisa no Brasil. As outras opções que se falaram, né? Que me parecem melhores, era o Roger do Grêmio, que não tinha nem abriu negociações. Fernando Diniz do Oeste me parecia uma opção melhor também, mas também preferiu ficar lá na estabilidade do Oeste. O Cristóvão foi o que sobrou, né? Eu não sei, entre as opções que sobraram eram todas bastante questionáveis, né? O Cristóvão é um desses. Eu acho que escolheram muito em função do perfil dele, um perfil de técnico que tem um pouco a ver com o Tite, né? Não em termos de competência, evidentemente, mas em termos de jeito de trabalhar, é um cara muito estudioso, eu sei que as pessoas, muita gente não gosta de falar, mas ele é estudioso, mas ele é um cara que tenta fazer um time de pressão alta, só que ele tem uma característica que é diferente do Tite, que embora ele tenha conseguido em 2011 e 2012 fazer um Vasco muito forte na marcação, os times dele depois do Vasco, todos tiveram problemas defensivos, né? Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, Bahia nem tanto, mas todos esses outros times tiveram problemas defensivos, isso é muito grave pensando no que é o Corinthians, né? Que é um time muito forte defensivamente. Mas agora, como você falou, é o contrário das outras vezes, ele tem um time mais armado, né? Os outros ele tinha muitos problemas, eram times muito mais turbulentos dentro e fora de campo, então vamos ver o que acontece aí.
Palmeiras na liderança, o Grêmio chegando bem.
Melhor time do campeonato.
Pois é, e mostrando, pode ser, não é nada de grande, quero dizer que talvez se não é tão estético, mas tem repertório, né?
Tem repertório.
Porque
e variações
fez gol de lateral, fez gol de falta, Não que tenha um futebol envolvente, mas me parece ser um time que o Cuca tem achado muitas formas de armar, né? Ia falar também da vitória do Grêmio sobre um Cruzeiro irreconhecível. Li mais de um torcedor gremista dizendo que o jogo foi fácil, em ritmo de treino. Cruzeiro não se acertou ainda, né, com o treinador Bento. Português, o Paulo Bento. E a Chapecoense que bateu o Inter, né? Desculpa, o Figueirense que bateu o Inter. Mostrando que é uma dureza o Brasileirão, né? Não é fácil se manter lá em cima. Aí muita gente já fala, pô, o Palmeiras tem uma sequência boa, porque virou líder e pega o América Mineiro. Calma, né? Não é... eu acho que é um campeonato que vão ser raros os momentos de estabilidade lá em cima, porque tá muito equilibrado, né? Você pega um Figueirense que encara o então líder e faz 3-2 no Internacional.
E um ótimo jogo, aliás. E tem também, para falar dos catarinenses, teve também a Chapecoense, que sofria muito fora de casa em 2015, né? Uhum. Jogava bem no seu estádio e muito sofria muito fora. Dessa vez tá indo bem, né? Conseguiu outra vitória, contra o Vitória, né? Fora de casa, já. Então, tem sido um time perigoso fora de casa, o que mostra também bom, assim, é um bom sinal da Chapecoense, que mais uma vez dá indícios que não vai ser um time lá pra baixo, né? Não. Que é o que seria até normal, depois de tanto tempo brigando entre os grandes com orçamento tão baixo, uma hora ser difícil, mas de novo vai fazendo um bom trabalho, méritos pro Guto Ferreira.
E bons jogos, né? A gente falou outro dia de como tem muito time no Brasil bem armado, arrumado. Acho que o final de semana foi bom, foi de uma boa rodada de Campeonato Brasileiro. Bons jogos aí espalhados pelo Brasil. Muito time querendo coisa no campeonato, né?
Flamengo foi muito bem contra São Paulo. Não ganhou o jogo por um detalhe. Teve o pênalti no último momento, mas jogou um bom futebol, assim. Melhor do que vinha jogando até então, e acho que deu perspectivas pro torcedor que o campeonato pode ser melhor. Não sei se vai ser campeão, se vai chegar no G4, essas coisas é muito difícil. Mas futebol que o time apresentou ontem, eu acho que o torcedor pode ficar um pouco satisfeito. Amassou bastante o São Paulo ali, né? O São Paulo foi competente em alguns momentos, mas sofreu muito, era pra ter perdido o jogo, né?
E o Atlético Mineiro, que também não se acertava com o Marcelo Oliveira, o próprio treinador dizendo que foi o jogo mais equilibrado do time, fez um 3-0 categórico sobre a Ponte Preta, apesar do piruzaço do goleiro.
Minha nossa.
No primeiro gol, no chute de Leandro Donizete. Leandro Yamin.
Que não é o Donizete.
A trivia da Copa, 20 de junho de 54, portanto, 62 anos. Jogo fácil, hein? Você vai ter que matar o placar. Hungria e Alemanha na Basileia.
Primeira fase, né?
Primeira fase.
8-3?
8-3. Foi bem. E se fala muito pouco, mas o jogo de fundo foi um Turquia 7 e Coreia do Sul 0.
Que ficou eclipsado pela
história.
Eclipsado,
porque Puskas, a Turquia meteu 7-0.
Quem era o craque da Turquia aí?
Rapaz, agora você me pegou, viu? Eu não vou saber te dizer o craque da Turquia, mas tem um tal de Burhan que meteu umas caixas aqui. Eu acho que ele provavelmente era o cara. Esse jogo foi em Genebra. Eu não sei se o livro tá certo, mas 3 mil pessoas pra Turquia e Coreia do Sul. 20 de junho de 54, Copa de 54. Eu queria estar lá, viu, Felipe Lobo?
Você que sempre gosta de falar que gosta de futebol velho, né?
Eu acho que essa Copa foi bala. Olha, 7-0 Uruguai nas costas. Inglaterra e Bélgica, 4-4. E a gente falando de linhas compactas. 4-4, velho. 4-4 Inglaterra e Bélgica. Áustria 5, Tchecoslováquia 0. Itália 4, Bélgica 1. Áustria 7, Suíça 5. É uma Copa do Mundo pra ter nos livros. Ainda bem que está nos livros.
Pena que não tem muitos registros de vídeos, né? Pra gente assistir esses jogos. Devem ter sido jogos bem interessantes de ser assistidos, né?
O Brasil levou 4-2 da Hungria depois. A Hungria que encantava todos, mas o milagre de Berna, né? A vitória da Alemanha na grande final daquela Copa. Leandro Yamin, de sua parte, tchau.
De minha parte, tchau. Até amanhã.
Tá animado com a Euro? Você acha que amanhã pode dar caldo?
Não tô achando que amanhã muda a história, não. Mas, quem sabe, em 4 chances de você ter um jogo bom, eu tenho que estar otimista que um jogo bom a gente vai ter amanhã.
Felipe Lobo, valeu.
Valeu, até amanhã.
Seu pitaco pra amanhã.
Meu pitaco pra amanhã?
Vem coisa boa aí nessa Croácia-Espanha?
Eu tenho muita expectativa do Croácia-Espanha e que seja um dos melhores jogos da primeira fase. Vamos ver se os times entram motivados, né? E assim, se for pra ter alguma coisa mais divertida, que venha da Irlanda do Norte, que tem a torcida mais divertida dessa Euro, né?
Aprontando
quem
contra
sabe
os alemães.
O tão gritado jogador Wilfried entre em campo e faça um gol contra a Alemanha, já que a torcida gosta de falar que ele está on fire.
Veremos. Ver. Podcast Trivela está ao vivo. A gente chega todo dia às 8, será assim nessa terça-feira, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e de segunda a sexta, até o final da Eurocopa. Então a gente se encontra amanhã. Até lá, tchau.